Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Está começando mais um programa Conheça o Espiritismo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este programa é uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Hoje o programa será apresentado por mim, Mário Gonçalves, e por Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves.
Olá, amigos, é um prazer estar com vocês para a gente conversar um pouco sobre a doutrina espírita.
Nos programas anteriores, nós já falamos sobre Deus, existência e comunicação dos espíritos através da mediunidade, sobre reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Abordamos também as leis morais, o que são e como regem as relações entre os espíritos e destes para com Deus. Entre elas, já tratamos aqui das leis de adoração, liberdade, progresso, sociedade, lei do trabalho, da destruição, da conservação, de igualdade, da reprodução e a última lei de justiça, amor e caridade. Se você perdeu ou quiser ouvir algum desses episódios novamente, eles estão todos disponíveis nas plataformas de podcast no canal da Web Rádio Verdade e Luz. Chegamos hoje, então, ao 21º episódio do nosso programa. Vamos falar sobre perfeição moral.
Será possível atingir a perfeição moral? Quem define o que é perfeição? O que é perfeição moral? Bom, para falar sobre isso, Kardec vai buscar a fala de Jesus, nosso guia e modelo. Segundo as palavras dos espíritos benfeitores que participaram da elaboração da doutrina espírita. Essa fala de Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O evangelista Mateus, descrevendo o Sermão do Monte feito por Jesus, apresenta três pontos fundamentais ditos por Jesus para representar o que seria essa perfeição. Primeiro, amar os vossos inimigos. Segundo, fazer o bem aos que vos odeiam. E terceiro, orar pelo que vos persegue e calunia. E Jesus explica ainda no próprio sermão fazer isso porque se somente amarmos os que nos amam, que recompensa teríamos nisso? Não fazem mesmo os publicanos, e esse era um termo pejorativo da época, né? Publicanos, referindo-se à aversão que os judeus tinham pelos publicanos que eram cobradores de impostos. Continua Jesus ainda, argumentando, se somente saudarmos os nossos irmãos, que fazemos com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Lembrando aqui que pagãos seria o povo que não acreditava num Deus único. Concluindo o seu ensinamento, Jesus diz, sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ora, comentando esse ensino dado por Jesus, Kardec explica que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Nós já estudamos sobre isso, né? Deus é o ápice da perfeição. Essa frase, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, se fosse tomada ao pé da letra, ela pressuporia que teríamos a possibilidade de atingir a perfeição absoluta. Mas se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a Deus, o que isso é impossível. Então aquelas palavras devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, aquela que a humanidade pode atingir, a que mais a aproxima de Deus.
Então, em que consiste esta perfeição? Jesus nos disse para amarmos os nossos inimigos, para fazermos o bem aos que nos odeiam, para orarmos pelos que nos perseguem. Mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, o seu sentido maior e mais verdadeiro, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Se a gente olhar para os defeitos ou vícios, qualquer deles, a gente vai ver que todos se relacionam com o egoísmo e com o orgulho, que são a negação da verdadeira caridade. que nos afastam, então, da perfeição falada por Jesus. Nos afastam porque o egoísmo e o orgulho exacerbam, tornam maior esse sentimento de personalidade, nos colocam no centro de tudo, nos afastando da verdadeira caridade. A verdadeira caridade, então, é composta pelos elementos como benevolência, que é a bondade ou a boa vontade para com todos, a indulgência, que é o perdão para com os outros, a abnegação, que é a renúncia a favor do próximo, e o devotamento, dedicação. A verdadeira caridade comporta todos esses elementos: benevolência, indulgência, abnegação e o devotamento. Mostra o verdadeiro amor ao próximo. Esse amor ao próximo deve ser levado até o amor aos inimigos. Esse amor verdadeiro é sempre indício, sinal de maior ou menor superioridade moral. Então, a gente pode dizer, em função de tudo isso, que a virtude no grau mais elevado é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem a perfeição moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec descreve, no capítulo 17, as características do homem de bem. É um belíssimo capítulo que resume tais características. O homem de bem é um ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de aparecer. Ela se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas.
Mas será que existe uma virtude melhor que as outras? É o que veremos no próximo bloco.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Estamos de volta. Nosso tema de hoje é a perfeição moral. Falamos no bloco anterior sobre o que caracteriza a perfeição moral segundo as palavras do nosso modelo e guia, Jesus. Entretanto, de todas as virtudes, as qualidades morais, existe alguma mais meritória? Alguma virtude é melhor que as outras? Será? Os espíritos superiores responderam para Kardec essa pergunta. Disseram eles que toda virtude tem um mérito próprio, porque todas indicam o progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há uma resistência voluntária, né, uma vontade ao arrastamento das más tendências, né, uma vontade de lutar contra uma tendência ruim, negativa. Mas o valor sublime da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. O valor dessa qualidade moral, dessa virtude, está justamente quando a gente anula esse interesse pessoal pensando no outro, pensando no próximo, né? Então, a mais meritória dessas virtudes é aquela que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, aqui vem um tema muito importante que Kardec vai trazer, que vai nos ajudar a entender onde chegar, né? Como chegar até essa perfeição moral. Podem parecer qualidades morais que, na verdade, parece que são qualidades, mas que são só superficiais. Por exemplo, eu posso ser, em geral, muito bem educado e gentil com as pessoas. Só que, na primeira pisada no meu pé, minha educação desaparece. Aí eu fico nervosa, fico brava, na primeira oportunidade. Então, isso mostra que um homem pode possuir qualidades que leve o mundo a pensar que ele é um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda assim, mesmo que elas mostrem um progresso, nem sempre essas qualidades dão conta de certas provas ou situações difíceis que a gente passa. E às vezes basta ser atingido um interesse pessoal para que essa verdadeira característica do homem venha à tona. Então, se alguém pisa no pé, é nessa hora que a gente vai ver quem é ele, pela reação que ele tem àquela ação que aconteceu. Os espíritos vão dizer ainda que esse apego que temos às coisas materiais é um sinal claro de inferioridade ainda. Porque quanto mais apegados estivermos aos bens do mundo, menos a gente compreende o nosso destino final, né? Mais distante a gente está do ponto de vista de que algo superior à matéria, algo para além dessa vida que a gente está vivendo aqui. Então, no sentido contrário, quanto mais desprendido eu tiver da matéria, desses interesses pessoais, mas eu estarei enxergando de um ponto de vista mais elevado desse futuro. Dizem os espíritos superiores que, de todos os vícios, aquele que se pode considerar mais radical é o egoísmo. Daí deriva todo o mal, daí vem todo o mal. E se a gente analisar os vícios, a gente vai ver que no fundo de todos eles, o egoísmo está presente, é a origem. Por mais que a gente queira mudar e se melhorar, se a gente não atacar o egoísmo para acabar com ele, não conseguiremos melhorar. Enquanto não atacarmos o mal pela raiz, enquanto não tivermos destruído a causa de todo o nosso mal, que é o egoísmo, não poderemos avançar.
Então, como fazer isso? Estando o egoísmo no centro do interesse pessoal, só poderá ser eliminado do coração à medida que o homem se instrui a respeito das coisas espirituais, o que fará que dê menos valor aos bens materiais. Então, nesse sentido, os orientadores espirituais nos ensinam que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde se libertar. Já repararam como quase tudo no mundo é voltado para as nossas necessidades materiais em primeiro lugar? Nossas leis, a organização social, a educação. O egoísmo somente se enfraquecerá quando a vida moral predominar sobre a vida material. O Espiritismo nos traz a compreensão de que há um mundo maior, verdadeiro, acima do material, que é o nosso estado futuro e real. Quando isso for bem compreendido, os costumes, as crenças, os hábitos, os usos, as relações sociais se transformarão, porque nosso ponto de referência não será mais esse mundo material. O egoísmo se baseia na ênfase que damos a nós mesmos, na importância que nós nos damos. Ora, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tal maneira que esse sentimento exacerbado de sermos o centro do mundo desaparece diante da imensidade que é o universo, destruindo essa superimportância que a gente se dá, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções. Necessariamente estaremos combatendo assim o egoísmo. O egoísmo tem um irmão. O egoísmo é irmão do orgulho. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Portanto, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois é o maior obstáculo ao nosso progresso moral. O egoísmo, então, é um alvo para o qual todos que querem se tornar melhores devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças e sua coragem. Os espíritos superiores nos dizem: coragem, porque se precisa muito mais dela para se vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Essa coragem, porém, vai sendo adquirida à medida que despertamos para o sentimento do dever inserido na nossa própria consciência. Pois bem, já vimos então que a nossa meta é a perfeição moral e para atingi-la precisamos desenvolver a verdadeira caridade, o amor verdadeiro, e para isso precisamos acabar com os nossos vícios e defeitos. O maior deles e a causa de todos os outros é o egoísmo. No próximo bloco vamos conversar sobre as orientações dos espíritos superiores para conseguirmos isso. Fique com a gente.
Academia Tec Esporte, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404-2851. Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais. Academia Teca Esporte.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Estamos de volta e hoje falando sobre perfeição moral. Vimos até aqui as características da perfeição moral e a necessidade de combater o egoísmo e o orgulho para poder avançar no progresso moral. Mas como saber se estamos no caminho certo? Os espíritos superiores disseram a Kardec que todos nós trazemos gravados no íntimo do ser os rudimentos da lei moral. É desse jeito que nesse mundo mesmo a gente percebe que quando faz algo de ruim dentro das leis divinas, a nossa consciência nos acusa, nos deixando muitas vezes com uma amargura e desgosto. E quando a gente faz algo de bom, a gente sente uma paz e uma íntima satisfação, uma espécie de ampliação da alma, os espíritos dizem. E pode-se resumir então isso como uma ideia de dever que temos em nosso íntimo, que seria um conjunto das orientações da lei moral, a regra pela qual o homem deve se conduzir nas relações com o outro, com seus semelhantes e com o universo inteiro. Leon Denis, no livro Depois da Morte, traz de uma forma até poética quando ele diz que o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. O dever risonho para uns, temível para outros, mas flexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. É o nosso ponto que guia, o nosso é o norte, o dever. O espírito Lázaro afirma numa comunicação do Evangelho segundo o Espiritismo que o dever é primeiro a obrigação moral da criatura para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, tanto que nos diz respeito às mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Mas por que às vezes é muito difícil cumprir esse dever? É porque se acha em antagonismo contrário aos nossos interesses imediatos. É uma luta que a gente tem que travar internamente. É uma luta do homem para com ele mesmo. O dever íntimo do homem fica entregue ao livre-arbítrio. A consciência adverte e chama a atenção, mas muitas vezes mostra-se impotente diante das imperfeições que ainda vigoram. Então a gente sabe, a gente sente que está errado, que está indo num caminho errado, mas a gente se sente tentado, a gente se sente arrastado por essas tendências, mas a gente tem aquela consciência nos alertando, nos fazendo entrar em conflito para que a gente possa tomar uma melhor decisão. É esse dever, essa norma interna que a gente traz dentro de nós, né? E se a gente atendesse fielmente esse dever, a gente se elevaria, a gente avançaria, a gente progrediria. Mas como a gente pode determinar com exatidão onde começa esse dever e onde termina? Os espíritos superiores orientam o Evangelho, segundo o Espiritismo, que o dever começa para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E acaba no limite que não desejamos que ninguém transponha em relação a nós. E finaliza, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus.
Lázaro explica ainda que diante da dor, todos os homens são iguais. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que fez ou que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente variado nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante de suas tentações. Lázaro nos diz ainda, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo resultado da razão. Descende dela como se fosse um filho. O homem tem de amar o dever não porque ele preserva a vida do mal, do qual a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. O homem tem de refletir as virtudes do Pai, que não se satisfaz com esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos olhos de todos. Querendo saber mais sobre como podemos atingir a perfeição, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos responderam: um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. E é isso que veremos no próximo bloco. Fique com a gente.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Estamos falando hoje sobre a perfeição moral. No último bloco, falamos sobre o dever, que nos indica o caminho a seguir. Mas, diante da dificuldade, né, de encontrar esse caminho, diante da dificuldade de seguir o caminho certo, Kardec ainda pergunta para os espíritos como podemos fazer isso, se tínhamos alguma dica, algum caminho. E aí Kardec pergunta e obtém a seguinte resposta do Espírito Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho diz: faça o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, perguntava à minha consciência, passava em revista tudo o que havia feito no dia e perguntava para mim mesmo, se não havia falhado em algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver que em mim o que precisava de reforma. Aquele que todas as noites pensar sobre todas as ações que praticou durante o dia e perguntar para si mesmo o bem ou o mal que fez, pedindo ao Deus e seu Espírito Protetor que o ajude, que o esclareça, grande força adquirirá para se aperfeiçoar, porque pode acreditar, Deus o assistirá. Dirige, pois, a você mesmo perguntas, se interrogue sobre o que tem feito e com que objetivo você agiu assim ou assado em tal circunstância. Se fez alguma coisa que, se tivesse sido feita por outro, você censuraria sobre se fez alguma ação que não tem coragem nem de dizer a si mesmo. Pergunte ainda mais: se Deus me chamasse neste momento, eu teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é escondido? Examine o que pode ter feito contra Deus, depois contra o próximo e finalmente contra você mesmo. As respostas vão dar a você ou o descanso da sua consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. E Santo Agostinho continua: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas você pode dizer: como alguém pode julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e as desculpar? O avarento acha que é apenas econômico e previdente. O orgulhoso pensa que o que ele tem é dignidade. Isso é muito real, mas há um meio de verificar que não vai te iludir. Quando você estiver indeciso sobre o valor de uma das suas ações, pense como é que você qualificaria se tivesse sido praticado por outra pessoa. Se censurasse essa ação em outra pessoa, então deve reconhecer que errou, pois Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procure também saber o que pensam os outros de você e não despreze a opinião dos inimigos, porque esses não têm nenhum interesse em mascarar a verdade. E Deus, muitas vezes, os coloca do nosso lado como um espelho, para que sejamos advertidos com mais franqueza do que um amigo faria. Se você tem um desejo sério e verdadeiro de se melhorar, analise a sua consciência, a fim de arrancar de si as más tendências, como arrancamos as ervas daninhas do jardim. Faça um balanço no seu dia moral para, do mesmo jeito que um comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida.
Então, Santo Agostinho está nos dizendo o quê? Para que a gente faça perguntas de nós para nós mesmos, questões nítidas e precisas, e não temamos multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Nós não trabalhamos todos os dias com o objetivo de juntar bens que garantam o nosso repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os nossos desejos? Não é esse o objetivo que nos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, o que é esse descanso de alguns dias, marcado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que nos espera, com que espera o homem de bem, não valerá a pena alguns esforços para nos tornarmos esse homem de bem? Santo Agostinho diz: sei que muitos dizem ser certo o presente e incerto o futuro. Mas ele acrescenta: é exatamente isso que os espíritos que trouxeram o Espiritismo, que revelaram o Espiritismo, estão encarregados de eliminar do nosso íntimo, visto que desejam fazer que compreendamos esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em nossas almas. Kardec, diante dessa resposta dada por Santo Agostinho, comenta que muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas. Se efetivamente seguirmos o conselho de Santo Agostinho, se interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes erramos sem que a gente se aperceba disso, unicamente por não analisarmos a natureza e o motivo dos nossos atos. A forma interrogativa de fazer pergunta tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. A pergunta exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abre espaço para qualquer alternativa dúbia, e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma das respostas poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Assim, a conclusão é que o conhecimento de si mesmo é o primeiro passo para que o espírito possa atingir a perfeição moral. O processo de renovação para o bem é longo, pois que depende do esforço da vontade de cada um no sentido da sua autoeducação, mas inevitável, de acordo com a lei do progresso a que todos nós, os seres humanos, estamos submetidos.
Para finalizarmos esse tema de hoje, trouxemos uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro Fonte Viva, mensagem na qual ele fala sobre a autolibertação que vai nos conduzir à perfeição moral. Emmanuel traz um trecho da carta de Paulo a Timóteo, dizendo o seguinte: nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. E aí Emmanuel faz o seguinte comentário: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo, a nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. E, de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônio de ordem material, nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele.
Para a elaboração deste episódio, nós nos baseamos em duas obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e também no livro Depois da Morte, de Léon Denis. Este foi mais um episódio do programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, que tem o objetivo de apresentar a doutrina espírita. Se desejar falar com a gente, escreva para o e-mail esd.userp@gmail.com. Conheça toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz em nosso site www.webradioverdadeluz.org.br. Lembramos ainda que quem quiser ter acesso aos episódios anteriores deste programa Conheça o Espiritismo, é possível ouvi-los nos mais variados aplicativos de podcast, bastando para isso procurar pela Web Rádio Verdade e Luz. No próximo programa, vamos estudar sobre as esperanças e consolações, penas e gozos terrestres e futuros. Até lá!
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.